Olá, eu sou o Ricardo Terto e estarei aqui com vocês durante as próximas semanas em que vamos trazer episódios especiais de férias com alguns dos momentos mais marcantes do Pauta em 2024, organizados por assuntos que abordamos ao longo do ano. Tudo isso enquanto preparamos a nova temporada do Pauta Pública. Nesse episódio, distopias. Em 2024, o mundo continuou do avesso, né? Bem como vocês sabem, mas com novas crises que refletem crises antigas, no fim transformando tudo em um estado de crise permanente. Bets, milícias, redes, comunicação, identidade e sobrevivência. Esse episódio condensa algumas das falas mais importantes dos nossos convidados ao longo do ano. Vocês vão ouvir por aqui agora as vozes do pesquisador Altair de Souza, da antropóloga Letícia Cesarino e do sociólogo José Cláudio Souza Alves. Os links para os episódios, de onde todos esses trechos foram tirados, estão na descrição do programa. E aproveitando o embalo, nenhuma dessas conversas teria sido possível sem a ajuda das pessoas que nos apoiam através do programa de Aliados. 2025 será outro ano desafiador, o Pauta vai vir com algumas novidades e mais do que nunca precisamos da ajuda de vocês para continuar esse trabalho que já vai para o seu quinto ano. Se você quiser saber mais sobre como contribuir, acesse apoie.apublica.org. E lá você tem todas as informações e já pode escolher um valor mensal que vai ajudar muito a todo esse trabalho continuar existindo. Por isso, vamos aos trabalhos. Em 2024 explodiu uma febre que parecia ser inofensiva no começo e depois se revelou como uma verdadeira epidemia. Os jogos de aposta e cassinos online, as famosas bets e jogos do tigrinho. Mas essa ascensão não foi fruto da sorte, não. No Pauta, a gente queria entender quais mecanismos explicam a adesão e vício nas bets, que já apareciam movimentando 1% do PIB, segundo o relatório da XP Investimentos. O nosso convidado foi o pesquisador Altair de Souza, que no episódio 135, Azar ou Vício? Vivemos uma epidemia de apostas online? Trouxe uma perspectiva muito interessante que une aspectos subjetivos e sociais numa abordagem que despertou muitas reflexões.
Diferentemente, por exemplo, do cassino, que antes, 15 anos atrás, a gente tinha caça-níquel ou bingo, né? Você tinha que sair de casa para ir num lugar, então você tinha todo um esforço, né, para ir no lugar, era concentrado ali. Agora não, é como se o cassino viesse até você, porque ele pipoca no seu celular o tempo inteiro. Então a capacidade de autocontrole que você tem que desenvolver é maior ainda, né? Você deu duas fontes, eu tenho uma fonte particular, assim, na verdade. Esse ano tem a Anbima é a Associação dos Bancos do Brasil. E todo ano eles fazem um relatório sobre perfil, tipo, uso de instrumentos financeiros pelas pessoas, que chama raio-x do investidor, né? E aí é uma pesquisa com representatividade nacional, tal, tal, tal. E aí no ano passado eles me convidaram para fazer uma parte, adicionar novas variáveis, né, no questionário deles. E aí a parte final do relatório fui eu mesmo que ajudei eles a fazer. E essa parte com bets também, né? Então tem uma parte sobre estresse financeiro e autocontrole, e uma parte com estudos de prevalência de bet. E aí tem alguns dados interessantes desse relatório. Um deles é que mais ou menos entre 8% e 10% das pessoas que responderam o questionário, lembrando que tem representatividade nacional, acredita que bet é um tipo de investimento. É a mesma coisa que você achar que loteria, jogar na Mega Sena, é investimento. É complicado, né? E aí a questão é a razão por trás disso, né? E aí tem a ver com um outro estudo que a gente fez nesse mesmo relatório, que é um estudo ligado ao autocontrole, que já é validado em dezenas de países. A gente fez o mesmo joguinho e adaptou, né? Que era o seguinte, a gente fez uma pergunta para as pessoas que era assim, eu vou simplificar, tá? Então imagina, por exemplo, Clarissa, a gente está se conhecendo agora, tá? A gente nunca se viu antes, né? Apesar de eu ter já ouvido você e você ter me ouvido, mas a gente não se conhece, tá? Imagina que eu vou te pedir R$100 emprestado, só que eu só vou te devolver daqui a um ano. Então você vai me dar R$100, só que eu só vou te devolver daqui a um ano. Você tem a garantia que eu vou te devolver, mas a gente não se conhece. Então você não tem noção da minha idoneidade, a priori, tá? Quanto você aceitaria receber de volta daqui a um ano para aceitar me dar R$100 hoje? Eu tô dando R$100 como um exemplo, só para facilitar. As pesquisas que já foram feitas, sabe quanto que a pessoa pede de volta, em média, daqui a um ano?
Quanto?
500. Ela pede 5 vezes mais, tá? Em média. E esse dado varia um pouco, mas é razoavelmente consistente entre vários países. Agora imagina um investimento financeiro real que dá um retorno de 500% em um ano. Nem tráfico de drogas, sabe? De órgãos, de pessoas, nada. Armas. Não dá 500%. Então, a gente tem uma dificuldade de base, né? Que é a seguinte, como a gente... os nossos comportamentos, aí falando como psicólogo, né? Os nossos comportamentos a gente produz. Você produz seu comportamento, mas o tempo você não produz, você experiencia. Quando a gente vai pensar alguma coisa que vai acontecer comigo daqui a um ano, eu tendo a distorcer muito mais, porque o tempo eu não controlo. E o bet é um jogo que é uma relação entre comportamento e tempo, que é a base de toda a base da psicologia experimental, assim, é isso. É como que você aloca os seus comportamentos dentro do tempo. E aí você precisa de uma plataforma para isso. Então, por exemplo, Clarice, você trabalha, você tem as suas atividades e você ganha um salário por isso, eventualmente. Então, em função do salário que eu vou receber daqui a um mês, como que eu distribuo os meus comportamentos? Isso é um aprendizado. Você não nasce sabendo isso. Agora, imagina que eu tenho uma vida toda lascada. Seja porque minha vida sempre foi desfavorecida, nunca ganhei muito, tenho dificuldades de base, ou seja porque eu sou descontrolado mesmo, eu gasto mais do que ganho, né? Pode acontecer as duas coisas. Esse comportamento é chamado autocontrole. Autocontrole é a capacidade de você abrir mão de alguma coisa para ter um ganho maior no futuro frente a um ganho menor agora, né? Então, eu esperar uma semana, por exemplo, para ganhar alguma coisa maior, ou seja, eu vou fazendo comportamentos para ganhar algo maior, exige de mim um comportamento de eu me projetar no tempo, de eu perceber que daqui a uma semana eu ainda estou existindo do mesmo jeito que estou agora. Agora, imagina alguém que deve até as cuecas. Como a pessoa já está num frame muito negativo, se eu tiro de você, você não tem nada. Você está zero, tá? Você não deve nada, mas não tem nada. Você está zerada. Eu tiro de você 100 reais, você se sente mal. Agora, se você já tá 1.000 negativo e eu tiro mais 100, a perda não é tão grande. E aí que você se lasca. E é por isso que as pessoas acham que bet é investimento. Sobretudo aquelas que estão num frame, num estado mais desfavorecido. Seja porque é bagunçada mesmo, ou seja porque de fato passa por uma penúria financeira. E aí tem, inclusive no relatório do Raio-X do Brasileiro e uma outra literatura que a gente fala, como que a gente reduz o impacto das bets, por exemplo, nas pessoas? Tem uma variável crítica, que é reduzir a desigualdade. E aí tem um trabalho bem consistente que mostra assim, o Brasil é o país do mundo que assim, no espaço de dois anos aumentou 200, 300 vezes a quantidade de pessoas que foram usando. Né? Ano passado era uma conversa que não era de ninguém, hoje é todo mundo. É como se fosse uma epidemia mesmo. É impressionante. Então, o Brasil tem essa característica. Aí, se eu sou de uma origem muito desfavorecida ou estou em alguma penúria financeira, como eu estou num frame de perda muito grande, eu quero uma solução rápida. O marketing disso é dar uma solução rápida. E o jogo do tigrinho, essas coisas, é pior que o bet. Porque no jogo do tigrinho é meio que um cassino que tem um algoritmo que é programado para, no início, você ganhar mais. Porque é isso que te segura. É igual a pessoa que você conhece, que fez o bet, ganhou uma vez, né? Pegou um empréstimo, ganhou uma vez e aí não sai mais, né? A arquitetura é feita para isso. Então, o bet é um problema de saúde pública. Por quê? Porque ele pulveriza muito mais o acesso a esse tipo de fraude mesmo. Eu considero fraude. Tipo, é igual esquema de pirâmide. Ou seja, no fundo, você vai aprofundar as nossas desigualdades, manter as mesmas relações terríveis que a gente tem até hoje, e condenar um contingente cada vez maior de pessoas a viver uma vida que eles não merecem viver e se expor a todo tipo de xamanismo para tentar escapar disso. Então vai ter aquele combo bacana, né? Que a pessoa tá no bet, dirigindo Uber, ouvindo podcast de influencer financeiro. Não é um combo bacana que descreve o nosso capitalismo moderno?
As técnicas psicológicas das empresas de apostas online distorcem a realidade a ponto de fazer uma pessoa acreditar que tem muito mais chances de ganhar do que tem de fato. Mas podemos dizer que em 2024, a própria realidade em si parece estar sendo, aos poucos, substituída por uma simulação. Teorias da conspiração, vídeos deepfakes e campanhas de difamação constroem realidades paralelas muito difíceis de se escapar. Mas e se essa realidade paralela, na verdade, agora é parte permanente da realidade? Como lidar com isso? No episódio 104, Mundo do Avesso e Crise Permanente, a antropóloga Letícia Cesarino detalha como funciona esse circuito que mescla a ideia de pertencimento, a lógica de guerra e do inimigo comum e desemboca em discursos de ódio e tentativa de golpes de Estado.
É uma questão relativamente complexa, porque não é só o modo como os algoritmos, por exemplo, privilegiam uma filia, né? Que é esse juntar igual com igual e não igual com diferente, que é uma programação possível. Né? A indústria poderia ter optado por estar fazendo algoritmos que fazem mais com que a diferença conviva com a diferença, por exemplo, ou que a diferença conviva com mais aleatoriedade, né? Mas não, foi optado ali, foi feita a opção por questão de modelo de negócio de algoritmos que tendem a juntar igual com igual. Tem um outro ponto do viés de programação dessa indústria, né, das plataformas, que é a questão dos algoritmos cronológicos, que eu acho que é bastante importante. Ou seja, é a velocidade da mídia, né, a velocidade do ambiente no qual a gente recebe realidade. também poderia ser diferente, né? A gente lembra ali da Web 1.0, da primeira Web 2.0, onde você tinha uma algoritmização, mas não tinha essa velocidade tão grande, né? E é claro que a cognição humana, ela tem um limite para isso, né? Até onde ela... A gente ainda tem esse hardware de caçadores-coletores, mas vivendo num ambiente completamente diferente do que 50 mil anos atrás, né? Então, existe um sentido em que a afinidade eletiva, vamos colocar assim, entre o modo como as plataformas produzem o nosso ambiente, né, nos entregam realidade, e o tipo de política que uma força como a extrema-direita propõe, ou que as teorias da conspiração, por exemplo, propõem. As plataformas, elas criam um ambiente de crise permanente. Né? Por quê? É uma velocidade tão grande e às vezes são conteúdos tão díspares que a nossa cognição, digamos assim, entra num modo de crise. Então, isso tem afinidade, por exemplo, no caso das teorias da conspiração, com o modo como o medo, ele se torna um afeto muito, muito sobressalente, digamos assim, no animal, no mamífero, em modo crise. Vamos colocar assim, em geral, não só o humano. Não dá para entrar tanto em detalhe aqui, mas como a semiótica conspiratória, por exemplo, ela espelha um modo semiótico de quando o animal está, por exemplo, mudando de ambiente. Quando o ambiente dele se desagregou, ele precisa migrar para um outro, a cognição e o próprio comportamento, ele entra num modo diferente do que seria um comportamento mais linear. Então, o modo como as plataformas construíram esses ambientes tende mais para esse modo, digamos assim, esse modo de crise. E aí, é claro, né, fica óbvio como que essa característica técnica infraestrutural, ela converge com os conteúdos que são circulados por forças como a extrema-direita, que basicamente vivem de pânico moral. Né? As teorias da conspiração também vivem de pânico. As pessoas se agarram aquilo ali, muitas vezes, por essa questão do afeto de medo, de insegurança, e eles produzem, esses atores políticos, né, apresentam para o usuário uma gramática que dá uma segurança, né, de que, por exemplo, aqui você está entre pessoas que você pode confiar, somos todos patriotas, somos todos, né, temos todas intenções autênticas ali, pessoas de bem, etc., e você tem esse inimigo aqui, que a gente precisa combater e a gente precisa, né, evitar que tome o poder, que ocupe o centro do Estado, da democracia, custe o que custar. Então, esse modo crise, ele também converge muito fortemente com uma lógica de guerra. Num contexto de crise, de transformação, numa lógica de guerra, por exemplo, um ambiente de exceção, a estrutura social que compartimentalizava o social, as mediações que compartimentalizavam o social, elas não estão funcionando tão bem. Então, por um exemplo que eu acho bastante didático, essa separação entre isso aqui é da política, isso aqui é da religião, isso daqui é da economia, isso aqui é da indústria do entretenimento, isso aqui é da moralidade cotidiana. Se você pega a extrema-direita, por exemplo, o modo como eles pensam e atuam a política, agenciam a política, não existe essa separação. Né? Não existe essa contradição entre eu defender, né, a liderança que eu quero e eu ganhar dinheiro com isso, e eu trazer o pastor para falar junto, e eu agenciar temas, conteúdos, estéticas, de filme, de música, está tudo misturado, digamos assim, que é o que a literatura sobre novas mídias chama de colapso de contexto, né? Que é uma característica da plataformização. Eles fazem colapsar os domínios nos quais a sociedade estava organizada no mundo pré-digital. Então, um outro colapso de contexto bastante transversal, a diferença entre público e privado. Né? Se você for ver assim, o modo como a extrema-direita agencia, o que eles chamam de meta-política, porque nem política mais, porque a política é uma esfera social específica. Eles trabalham explicitamente, inclusive, o Olavo de Carvalho, por exemplo, o Alexander Dugin, né, trabalham com a ideia de meta-política. Então, eles estão falando de uma política que é transversal a todas as esferas sociais e que elas não disputam só eleições, elas podem disputar eleições também. Mas, no fundo, elas estão disputando todo da democracia. Né? Elas têm uma proposta total, global, de substituição desse inimigo que eles querem derrotar. Então, no caso do bolsonarismo, por exemplo, para mim ficava muito claro como que eles veem a Constituição de 88, por exemplo, né? Porque eles não dizem que eles são contra a Constituição, mas eles têm uma visão invertida da Constituição, onde o centro dela, digamos assim, é o artigo 142, né? É como se fosse um ponto cego da Constituição de 88, onde eles poderiam pegar para virar todo aquele todo do avesso, as famosas quatro linhas, né? Então, quando o Bolsonaro falava que ele não saía das quatro linhas, era no sentido de que o artigo 142, na cabeça deles, está dentro das quatro linhas, e eles têm o direito de pedir essa intervenção militar para impedir um candidato legitimamente eleito de tomar posse.
E assim como o que poderia se chamar de realidade paralela vai se definindo como parte da própria realidade, o que poderia se chamar de poder paralelo vai se definindo como o próprio poder. Se tem algo que pode exemplificar o estado de distopia e crise no Brasil, é a crise da segurança pública e a ascensão das milícias e do crime organizado dentro do Estado. Em 24 de março de 2024, a PF prendeu o deputado federal Chiquinho Brazão, junto do seu irmão, Domingos Brazão, então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Os três foram acusados de encomendar e articular a morte de Marielle Franco e atrapalhar as investigações do caso. Na época, as revelações de que até o policial que investigou o caso e prometeu trazer justiça para as famílias das vítimas estava envolvido com o assassinato deixou muita gente chocada. Mas, para quem acompanha e estuda o tema, essas revelações eram só a ponta do iceberg. Para falar desse assunto tão complexo, a gente conversou no episódio 114, Milícia e Estado, é só o começo? Com o sociólogo José Cláudio Souza Alves, uma das primeiras pessoas do país a pesquisar sobre o assunto há mais de 30 anos. E ele descreve as condições que explicam a gente ter chegado nesse grau de deterioração da segurança pública e faz provocações muito interessantes sobre a ligação entre Estado e milícia.
O caso Marielle está no meio de tudo isso, está desse jogo político todo. Ele vai revelando. Quando você pega o caso Marielle, você cria uma lupa e você aponta para todos os lados e você vai vendo como que as pessoas reagem, quem está envolvido, como é que politicamente o governo atual faz, os governos do Estado, as prefeituras, o governo federal, como é que os grupos econômicos se interagem com esses ganhos que a milícia traz, os votos da eleição municipal. O caso Marielle, a grande questão dela, meu irmão, é que ela permite, se você sabe fazer a leitura, se você tem a lupa certa, se você quiser ficar míope em cima de um detalhe para beber champanhe porque conseguiu finalmente resolver o problema, beleza, é contigo, vai lá, faz a sua comemoração. A minha lupa é outra, eu trago um monte de outras informações e vou lendo isso por outros lados e começo a perceber que agora o caso em si, a meu ver, ele acaba sendo limitadésimo, ele não avança, ele não vai para onde deveria. Tudo bem, conseguimos resolver, mas e aí? Você vai confrontar tudo isso que o caso revela? Você vai enfrentar tudo isso? Você vai criar um projeto outro de segurança, outro de economia, outro de projeto político no Brasil com esse caso? Ou ele vai simplesmente servir para tudo isso continuar? É preciso que tudo mude para que tudo continue como está. Isso é o Conde Lampedusa, né? Isso é o Leopardo, é uma obra desse cara. É isso que o governo Lula está fazendo. Nós estamos continuando com essa estrutura toda e não se modifica, faz uma marola, todo mundo fala, mas e aí? O que você vai fazer para mudar isso? Não vai fazer nada, você vai continuar. O primeiro grande elemento é essa atuação decisiva do Estado, são os agentes públicos, é o executivo, o legislativo e o judiciário. Sem eles, você não vai montar a milícia. E não só eles estão conectados com a estrutura social. Então, os grupos econômicos que interagem com esses caras também, com essas instâncias, esses grupos econômicos fazem parte desse modelão. Então, esse é o básico. Você tem uma estrutura de poder calcada em um domínio territorial de grupos políticos, politicamente estabelecidos, colocados. Ah, você pode dizer assim, mas o judiciário não é político. Não é político, pode ser que não sejam eleitos. Eles não sejam escolhidos, mas eles têm toda uma juristocracia estabelecida ali que tem relações diretas com a estrutura política o tempo todo. Eles e são indicados e são reconfigurados de acordo com os interesses de governadores, de tudo que você possa imaginar, de deputados federais, senadores, tudo isso é um jogo desses grupos todos. Então, mesmo o judiciário, ele faz parte disso. E aí o legislativo e o executivo nem precisa dizer. Então, eles estabelecem modelos de controle territorial para ganhos, para obtenção de vantagem. Então, um grupo armado, aí você tem que ter gente disposta a montar essa estrutura. Então, inicialmente, eles vêm da estrutura do próprio Estado. Eles são policiais, são agentes de segurança. Eles são treinados diariamente com base na violência. Eles são especialistas em provocar dano à vida alheia. Por quê? Porque a segurança pública toda é calcada nessa base. Eles vão produzir operações, mortes, eles torturam, eles fazem tudo o que é possível nesse território para obter ganhos. Então, eles são especialistas, eles constituíram assim. Ou você pode falar, mas a milícia hoje não tem só policiais. É verdade, tem civis que vêm também, muitas vezes, numa relação com o tráfico. Então, você já tem evoluções, sofisticações. E você precisa de uma população no território muito precarizada, muito abandonada, desassistida. Aí você fala assim, é a ausência do Estado. Não, não é a ausência do Estado. Isso é uma concepção nossa. O Estado é isso, essa ausência que a gente acha que não é Estado, é o Estado.
Bom, muita coisa ainda deve aparecer em 2025 sobre a presença do crime organizado dentro do Estado. Mas qualquer que sejam as revelações, no Pauta Pública a gente vai ficar em cima para trazer conversas especiais sobre o tema, como essas que vocês acabaram de escutar. Então já sabe, fica de olho nas redes da Pública, assine o Pauta onde você costuma ouvir podcasts e aguarde aí que estaremos de volta no dia 17 de janeiro, em todos os tocadores, com uma nova temporada. Na sexta que vem a gente vai trazer alguns trechos que falam sobre a extrema-direita e a disputa política no campo da subjetividade. Um abraço e até lá!